Quem mandou isso foi o Douglas. Eu vou achar esse vídeo do cabeção comprando droga. Vou...
Caraca! Não dá pra não pensar em você.
Eu odeio a Geisa, cara.
Se eu não poder te ver, o tempo e a distância entre
nós não vamos
aguentar.
A vontade que eu tenho aqui no peito
de te amar.
Vai se tornar música dos anos 2000, esse podcast.
Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Fiada. Nesse episódio, a gente vai ter uma pauta bem extensa, que é basicamente os 2000, para a gente se sentir um pouco velho e sair um pouco, né, do apocalipse que a gente está vivendo. Então, hoje a gente tem duas participações especiais. Yasmin pode se apresentar.
Yasmin, eu tenho que me apresentar ainda nesse podcast? Enfim, então, gente, a aclamadíssima participação da semana passada voltou. Marcela tá aqui com a gente hoje. E com ela, nosso cristalzinho, Geisa. Se apresenta aí, meninas.
Oi, gente, eu voltei. Mas eu acho que não vai ser pra ficar, não. Tamo aqui só pra, sei lá, dar uma olhada na pauta, falar as besteiras. Eu sou muito ruim nisso, gente. Desculpa.
Geisa.
Oi, gente, eu vim aqui hoje para dizer que esse podcast é para fazer a gente se sentir mais velho do que a gente realmente é.
É, exatamente.
É isso. Então a gente vai começar falando de marcos importantes dos anos 2000, né?
Claro, a gente começa com a polêmica do fim da banheira do Gugu.
Ah, gente, que relíquia, né?
Necessário. Um fim
Vocês
necessário.
Se lembram? Vocês se lembram da banheira do Gugu? Vocês assistiram
uga,
isso?
Uga, uga, é! Uga, 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 é!
Eu gostava dessa parte. Babá! Balalala! Babá!
Esses dias eu tava vendo uns vídeos no YouTube da banheira do Gugu. Eu não sei como eu cheguei lá, mas eu só cheguei.
Cara, eu sei como eu cheguei. Eu tava chapado. Mas enfim...
Então, eu não estava. Como eu cheguei lá, eu não sei. E, cara, era uma passação de mão no peito, na bunda, em todo lugar. E eu ficava assim, meu Deus, como isso passava? 2 horas da tarde.
Quantas vezes você viu o cu da Núbia Oliver na banheira do Gugu?
Todas as vezes.
Como é que é o nome daquela loura?
Qual delas?
Ai, não lembro o nome dela, gente. Da Ellen Gazzaroli também, a gente via.
Ellen Gazzaroli.
Por onde anda, né?
A Ellen Gazzaroli fazia aquele programa de domingo do Silvio Santos,
é,
não?
Ela
fazendo...
é conhecida.
Ela fazendo aquele... coisa do programa auditório de quem quer dinheiro, sei lá. Que aí o...
Inclusive, jogo dos pontinhos. Inclusive, tem uma notícia relevante desses últimos tempos.
Ai, meu Deus.
Mas eu não vou falar nada. Sobre ela, mas eu não vou falar.
Ai, meu Deus.
Tetas. Mari Alexandre.
Inclusive, esse foi o começo do... Quer dizer, não foi o começo, né? Mas tipo, foi a consolidação dessas gostosas de programa de auditório.
Gostosas de programa.
Que acabaram com a autoestima de toda uma geração. Inclusive a minha.
Musas da banheira, por onde
eu olho pro meu, peito, olho pra minha bunda e penso assim, é isso, gente. Não tem muito pra onde ir. Nunca serei uma tiazinha, nunca serei uma Ellen Gazzaroli.
Por isso que eu acho que quem começou com esse negócio da musa, talvez não tenha sido nem o Gugu, tenha sido o próprio Luciano Huck, com a era da tiazinha e da feiticeira.
Não, mas antes
gente,
disso,
feiticeira,
a banheira do Gugu
gente.
É antes, não?
Não sei.
Feiticeira é um marco. Não sei nem
gente, que... não, feiticeira é outra mulher que eu tive muito tesão na minha vida.
Cada episódio, o Wilkin segue uma dessas.
E o mais impressionante é que, tipo assim, a gente, especialmente a gente que é menina, né? E a gente andava com chiclete da tiazinha. Aí você abriu o chiclete e tinha praticamente pelada no chiclete.
Real, real.
A sandália da tiazinha.
Gente, quem teve a sandália da tiazinha?
Eu mesma. Eu tive a sandália da tiazinha, gente.
Com certeza. Olha que saudade. Enfim, o próximo aqui é No Limite.
Adorava, gente, adorava. Vocês assistiram No Limite? Eu morava no Ceará na época que era gravado. Eu acho que o primeiro No Limite foi gravado no Ceará. Cara, gente, eu adorava. E assim, o pior é que eu adorava, só que eu sentia muito medo, porque...
Eu também sentia medo.
No final, quando a galera, tipo assim, era eliminada e tinha que sair de lá e começavam a botar uma câmera, estilo perseguição, sabe, na pessoa, falava, cara, a pessoa morreu. Era criança, achava que a pessoa tinha morrido, não que ela tinha sido eliminada.
Eu acho que eu nunca tinha medo No Limite, não.
Eu tinha medo, ainda mais porque passava de noite, né? Assim, domingo, bem tarde.
Depois do Fantástico.
Sim.
Cara, como é que chama aquele programa que todo mundo tinha medo? Que passava a quinta?
No Limite. Linha Direta.
Linha Direta.
Linha Direta, gente. Cara, minha mãe não deixava eu ver nem Linha Direta, nem Ratinho.
O Linha Direta tinha os episódios especiais que eram voltados pra casos sobrenaturais.
Deus, aquele... Menina, para de falar isso, que eu tô sozinha em casa.
Tá falando sério. Aquele caso que teve, daquele prédio que pegou fogo lá em São Paulo.
Porra, tô falando sério.
Eu achei que fosse o caso do Chupacu.
Chupacu, pode falar.
Mas
eu achei que fosse esse caso.
Voltando ainda no Limite, cara, tinha um negócio que era o marco do No Limite, que era o dia que eles tinham que comer o olho de cabra.
O olho de cabra.
Ai, gente, que nojo.
E ficava todo mundo, meu Deus, eu não acredito que eles estão comendo olho de cabra. Tu via aquilo ali, um nojo, eu ficava morrendo.
Será que era cenográfico?
Duvido.
Não era, cara, não era, não.
Eu não sei, porque nos Estados Unidos tem o Survivor até hoje, né? Eu acho que No Limite é meio que baseado.
Então, deixa eu contar uma história
Largados
pra
vocês
que eu fiquei sabendo esses dias. Que eu ouvi um podcast e o começo do podcast tava falando sobre No Limite. E aparentemente o No Limite teve que ser cancelado porque eles estavam sofrendo um processo de plágio desse Survivor. É, e aí, tipo, a Globo parou de exibir porque eles tinham que pagar uma multa gigantesca, sabe?
Não, e é uma coisa meio idiota, né? Porque eles já pagavam pra Endemol, a parada do Big Brother.
Exatamente. Não, mas aí, tipo, o Big Brother, como veio depois disso, eles meio que aprenderam e aí eles compraram a licença pra poder fazer o BBB, sabe?
Uhum.
Olha.
Bom, a próxima é a fim da era tiazinha, né? Inclusive, nesse ano teve um seriado da tiazinha.
Gente, eu não
Meu vi. Deus, outro crush do Wilk.
É, que é verdade.
Já foi revelado.
Mas, enfim.
Gente, tiazinha, o que era aquilo, né, gente? Olha, sinceramente.
Cara, se o caldeirão
gente, como
do
a
Hulk.
Gente via cus e bucetas na televisão, assim. Do nada. Eu fico chocada.
Hashtag chocada.
Não, e isso, eu tô falando isso real, era minha referência real, eu andava com shortinho top. Eu e queria ser...
Foi a referência de toda uma geração. Que andava
gente, mas como que pode? Sei lá, a gente tinha 10 anos, 8 anos.
Ué, minha filha, a gente dançava na boquinha da garrafa e os pais achavam lindo e maravilhoso. É mesmo
gente, inclusive, vocês já viram o vídeo daquela mulher que dançando na boquinha da garrafa e ela realmente a garrafa entra?
Mentira.
Vocês já viram isso, gente? Olha, baixaria, hein? Sinceramente.
Que pau que nasce torto nunca se endireita.
Às vezes se endireita, nega.
Não se endireita não, mas a garrafa, com certeza.
A garrafa. Gente, chocante. Se eu achar esse vídeo aqui, eu vou botar no grupo para vocês verem, para todo mundo ficar traumatizado junto comigo.
Não, pelo amor de Deus.
Ah, eu tô procurando um vídeo aqui muito maravilhoso, mas eu não vou revelar. Agora eu revelo.
Eu decido por quê, gente?
Ah, cara, tem muita gente que joga The Sims até hoje.
É verdade.
Nossa, The Sims tá raspado. Raspado. The Sims tá raspado.
Tá raspado há 20 anos já.
Mas
né?
A parada, gente, porque no começo The Sims era um jogo de gente decente. O problema é que The Sims, depois que eles lançaram, né, pra PC essas coisas, virou um como é que é? Pornô simulator, né? Porque
Nossa.
O pessoal faz um
bando
de mods.
Porra, vou baixar então.
O pessoal agora baixou os modos do The Sims, né? Que é um hack, né? Que aí tu coloca e tu consegue botar as pessoas para transarem em várias posições
Gente, eu não
diversificadas.
acredito.
Gente, que maravilha! Vou botar.
Eu juro que eu não acreditei até que eu vi print. Eu falei, gente, isso não é possível que isso seja jogo, porque, né, eu tenho um jogo, não é isso.
Eu acho que eu ainda tenho vídeos, eu vou mandar para você.
Ah, não.
Ah, manda aí pra mim também. Achei. Meu Deus do céu! Eu tinha esquecido como isso é horrível. Gente do céu, eu não tô acreditando. Se essa garrafa quebra, fudeu.
Socorro. Parar de rir, vamos
Ai.
continuar, gente, senão a gente vai sair daqui.
É, então, em 2000 também estreou o Caldeirão do Hulk. Tá aí até hoje,
Caldeirão. Loucura, loucura, loucura.
né? É, em 2000 a gente também teve a novela Laços de Família. Eu fui muito assustado quando vi essa informação, porque assim, para mim Laços de Família não era de 2000, sério.
Vera Fischer,
Não.
maravilhosa.
Gente,
É a
pedófila,
Vera
da menina
Fischer?
Carolina Dickmann,
Carolina Dickmann,
insuportável.
auge da
Nossa.
interpretação brasileira.
Cara, todo mundo parou pra ver a Carolina Dickmann tendo o cabelo raspado, né?
Nossa,
Todo mundo
foi
parou. E
demais.
Love by Grace virou um ícone da música da tristeza. Então, tipo, até
Ah, com
hoje as
certeza.
pessoas
Até hoje,
cantam
pra mim.
Love by Grace. Vamos lá. I said I didn't come here to leave you. I didn't come here to
Chega. Que Belo saiu do grupo? Que eu não tenho...
É porque em 2000 o Belo lançou o primeiro solo
Ah,
dele.
o álbum solo, né? Qual era o grupo do Belo mesmo? Exalta? Não.
Não.
Qual era o grupo do Belo?
O grupo do Belo, que eu não lembro.
Belo grupo, deixa eu ver.
Grupo do Belo.
E quando foi que ele casou a primeira vez com a
Soweto,
Viviane
Soweto.
Araújo?
Ai, Soweto, nossa, que blasfêmia.
Belo e Viviane Araújo.
Ih, tretas.
Isso foi quando? Eu lembro que foi uma super treta.
Até hoje, né? Mas assim, eu acho que ela, sei lá, ela superou isso.
Ela
Ela
superou.
super
Aí tá
superou,
aqui o
graças a
negócio da
Deus.
Ken. Viviane Araújo sobre Belo. Prefiro esquecer essa fase da minha vida.
Não, mas vocês sabem que é rolou um processo, um lance, né?
Ah, com certeza.
Que tipo, porque ela não podia falar o nome dele. Tinha uma
Gente.
ordem, uma restrição judicial que ela não
Sério?
podia falar o nome dele.
Caraca, mano.
Aí o que aconteceu foi que eles conseguiram. Ela conseguiu ganhar na justiça. Aí um dia ela foi. Não tem uma música que ele fala Belo? Esqueci agora qual é a música. Aí ela gravou um stories cantando, tipo, bem debochada. Mandei aí pra vocês um vídeo da boquinha da garrafa. Só que eu mandei no WhatsApp. Enfim.
Agora é aquele momento que todo mundo fica quieto pra ver. Meu Deus, que coisa horrível.
Tá, já viu?
Não vi isso não.
A ver, sim.
De todas as traumas que eu tenho de internet.
Gente do céu. Que baixaria.
Gente,
Tua
né?
boca. Que música é
Mano.
essa?
Gente, que é isso? Quando que
É.
eu tô mandando isso, gente, quando eu tô vendo?
Eu
Olha
mandei
aí,
no
amor.
grupo da gente.
Tira! Tira, gente, que
Gente.
Menina, imagina se essa garrafa quebra.
é isso? É por
Gente,
isso
eu
que
não
tem
tô
aquele
vendo
vídeo
nada, tá bom?
do. Não vou
Se
falar
vocês
os
me
gore aqui,
ajudarem,
não.
eu não vou ver.
Gente. É,
Caralho, cara, mentira, ela real,
eu
toca.
tô muito assustado.
Não, eu não tenho como ficar sabendo, porque eu não tô vendo.
Gente.
É isso,
Não,
é.
ela só encaixou e ficou dançando. É
Gente,
isso.
e errada não tá. Pra que consolo? Se a gente tem um bar long neck em casa. Gente, baixaria, né?
Caraca. Tá, mas onde foi que vocês mandaram isso?
Vai entrando legal, que isso? No grupo do de férias com ex. Mandei até pro meu namorado.
Gente, vocês esqueceram de uma coisa muito importante, tá? Um anjo caiu do céu.
Gente, eu vi essa novela. Não lembro
Todo mundo
muito, mas eu
viu
vi.
essa novela.
Eu tô esperando aqui meu convite pro grupo, só isso que eu sei.
E também, essa foi, anos 2000 também, foi a época dos casais improváveis. E Alguns deles são a Eliana e o Roberto Justus, né? Não é tão improvável assim, sei lá.
Eu não acho muito improvável, não. Só acho esquisito.
Eu acho esquisito também. Eu tenho um pouco de nojo desse ano. Parece que ele tem teia de aranha no pinto. Entendeu?
Eu tô vendo o vídeo. Moço, tira o dedo da frente. O que que é isso? Não, gente, impossível.
Infelizmente, não é impossível.
Impossível.
Verdade, amiga. Agora eu tô feliz que todo mundo tá traumatizado junto comigo.
Gente, não. Pelo amor de Deus. Dá licença.
É, outro casal improvável dessa época foi o Caio Blá e a Preta Gil, né?
Por isso que eu lembrei
inclusive...
de um anjo caiu do céu.
O quê?
Por isso que eu lembrei de um anjo caiu do céu. Caio Blá e Preta Gil. Socorro.
Inclusive, o pai do filho da Preta Gil é um ator também que você acha muito improvável. Como é o nome dele? Pai do filho da Preta Gil.
Nossa,
a Preta
tô vendo
Gil
aqui.
Tem filho?
Tem, ela tem até uma neta. É o Otávio Miller.
É, outro casal aqui que eu tô vendo que começou por volta dos anos 2000 é Justin e Britney.
Eita.
Mas quando?
Alerta Porque... boy lixo.
Eu acho que os dois estavam juntos.
Eles começaram a namorar no final de 99.
É.
Aí pois ficaram juntos até 2002.
Cara, aquela foto dos dois de jeans é muito ridícula.
Aquela foto marcou uma geração.
Nossa.
Gente, socorro.
O que não fazer. Mas enfim. Mas eu acho que os anos 2000 foi o ano do jeans, sabe? Eu acho que a gente se desapegou muito do jeans.
O quê?
Se a gente
já pegamos do jeans?
Eu acho que não. Acho que o jeans voltou com tudo, com força. E tá tudo jeans de novo.
O problema é
aquele jeito
do jeans de cós baixo que modelou.
Gente,
o
que deformou o corpo de muitas pessoas. É, aquela foto do jeans foi em 2001.
Cara, a gente tá se direcionando pra isso de novo. São vocês que não vêm. Vocês acham que aquele...
Não, pau no cu. Eu não quero saber. Eu quero meu jeans no, debaixo do peito. Eu quero nem saber.
Diz que vem com o sutiã acoplado.
Exatamente.
Tô vendo aqui também, parece que Brad Pitt e Jennifer Aniston começaram a namorar em 99 e se casaram em 2000.
Gente, que tragédia.
Não, gente, mas quem liga, o importante, o mais importante de tudo, Brad Pitt e Angelina Jolie depois de gravarem C.S.R. Smith, que inclusive é um clássico, recomendo para todos.
Ah.
É, falando em filmes, em 2000 a gente teve Premonição. Essa franquia aí de 40 mil filmes. Todo mundo em pânico. E
pânico muito superior.
Todo mundo em pânico bota
é muito
todos
bom.
Pra mamar.
American Pie é de quando?
Deve ser American Pie.
Porque também é assim, acho que deve ser 99 ou 2000. Porque também
é 99.
É... Na época eu era muito pequena, eu não podia assistir esse tipo de conteúdo.
É,
eu
também não.
Duvido que não.
E tinha um outro também, que, do mesmo gênero, que eu acho que é bem marcante. Que é o Não É Mais um Besterol Americano. Que ele pegava vários filmes. Ele pegava vários filmes dos anos 2000, 99 assim, fazia uma paródia e socava no filme.
É 2001.
Sim.
Gente, tem um Chris Evans.
Vamos avançar, gente. Ainda tem 4 páginas aqui de pauta.
Vambora,
a gente
vambora,
também
vambora.
Teve o KLB, né? Esse hit aí.
Gente.
Vida
KLB
devolva
é
as
o...
minhas fantasias.
Vida devolva as minhas fantasias.
Cada 10 palavras que eu falo, 11 é você.
Se veio o KLB, veio Vanessa Camargo também.
Meu pai, mãe. Então.
Tudo que você quer.
É, eu coloquei aqui o caso do sequestro do ônibus no Jardim Botânico, porque, tipo, na época eu fiquei muito chocado, mas vocês provavelmente devem ter ficado mais chocados.
Nossa.
É o ônibus 174, é isso?
É.
E eu morava no Ceará na época ainda. Isso foi quando? 2002?
Não, 2000.
Foi em 2000. Eu morava no Ceará ainda. Era criancinha de famosa 7 anos de idade. E aí, tipo, cara, eu lembro que... Eu ficava pensando que minha avó morava aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu...
Não,
eu
não.
Minha avó mora. Aí, tipo, eu já fico com medo, sabe, de coisa da família. Mas, graças a Deus, nunca foi nada com ninguém da minha família.
Gente, e foi no dia dos namorados. E o nome da menina era Geisa, né?
Mentira.
É.
Pesou o clima, pesou.
Pesou, pesou. Gente. Próximo,
eu,
próximo.
Eu lembro de ter visto, assim, acho que no Jornal da Manhã. Naquele Bom Dia Rio, sei lá.
Nossa, mas ficou o dia todo dando isso.
Sim.
Enquanto não mataram o cara e não, a menina morreu. E nossa, foi tipo aquele caso do Eloá, mas não vamos entrar nesse mérito. É, 2000 também foi o ano da Malhação Múltipla Escolha, né? Que foi a,
do Cabeção.
O clássico do Cabeção.
Gente.
Saudades de Malhação, gente.
Cabeção Dani Suzuki. Que eu esqueci o nome do personagem dela.
Misericórdia. Onde que ela foi
aquele
parar?
Menino... Taila Yala, voltando aqui pra pauta.
Calma aí, eu tava resolvendo ver o nome do o personagem do Ícaro Silva, porque era o melhor amigo do Cabeção.
Mano, olha...
Não, era o Rafa. É isso mesmo.
Olha...
É o Rafa.
Cara, ai, olha Deus. Esse design. Que maravilhoso.
Ai, meu pai. Carregando aqui.
Cláudia Hanna tá no elenco.
Caraca.
A Cláudia Hanna foi depois. Foi no ano da... Foi depois da Vagabanda que veio aquele casal com aquela menina lourinha e um garoto de cabelo cacheado, que os dois eram elitistas.
É porque tá aqui na temporada 14.
Eu tô mandando uma coisa melhor. Vocês falaram de Cláudia Hanna?
Ah, não.
Ai, meu Deus.
Por quê? Por quê?
Eu não quero ver.
Por
quê, meu? Eu não quero ver isso.
Por quê, senhor?
Eu acho que deve ser naturalizado Cláudia Hanna como estilo de beleza da mulher.
Ai, gente.
Bom, cada um decide, né? Enfim.
É isso.
É isso. Chega.
O Jaime tá rindo aqui da Cláudia Hanna, gente. Ai, socorro.
Bom, nos anos 2000 a gente também teve Uga Uga.
Nossa.
O Cravo e a Rosa.
Dois ícones do seu tempo.
É. Nossa, Uga Uga, cara, não faz o menor sentido. Aquele índio louro.
Novelinha. Eu pensei que novelinha.
Apropriação cultural.
Na época, isso era permitido, gente.
Gente, olha essa capa aqui. Peraí,
como a gêmea com a Priscila Fantin, eu até entendo, porque ela era filha do homem branco.
Tudo bem.
Não faz imaginação bem feita, mas foi algo que tava ali. É filha do homem branco, a mulher pode nascer branca, tá beleza.
Olha essa capa aí que eu mandei pra vocês.
Por que eles tiram a roupa? Nossa senhora.
Por que eles tiram a roupa? Porque não tem vergonha.
Ai, chega, fiquei arrepiada. Tá combinando com o Cláudio Hanna que tá em cima. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que rolar o feed pra baixo um pouco pra depois mandar outra coisa aí pra assumir isso aí.
Pelo amor de Deus.
Gente, o índio louro, né? Apropriação cultural é lixo.
Total.
Eu amava essa novela. Eu amava. Não tem noção.
Cara,
pra mim era
que
tudo na minha vida. O índio louro, é isso aí mesmo.
É um sonho de qualquer pessoa. Um índio louro de olhos azuis, bem americano.
Vou mandar uma figurinha no grupo pra vocês.
Ai, gente, um índio louro, não.
Gente, como... Né? Por onde anda? Como é que ele chama esse homem? Ele tinha um nome diferente, não tinha?
Quem? Eu tô lendo aqui a sinopse de Uga Uga,
Cláudio Heinisch.
Tô lendo aqui a sinopse, é uma parada meio Tarzan, né? Porque os pais...
É total Tarzan.
É total Tarzan. Não, eu amava Tarzan também, então... Gente, o que era eu? A mente colonizada é real.
Mandou a figurinha. Serena, você também é branca. Eu tô morrendo.
Gente, olha que coisa horrorosa esse homem tá hoje.
Ai, gente. Tenho medo.
Ele não fez Malhação também?
Ele
fez. Nossa, gol demônio. Praticamente um filho do Bolsonaro. Acabou nem uma boquinha de caçapa. Coisa.
Ai, gente, que nojo.
Boca de disquete.
Tipo de plástico que eles
gente,
fazem.
Tem foto pior.
É o padrão. Você não pode ter lábios para ser pelo nos anos 2000.
Mano do céu.
Você tem que ser estilo.
Olha
do...
essa fotinha. Com esse moicano.
Ele tá de sapatênis, com certeza. Não dá pra ver o pé, mas com certeza ele tá de sapatênis.
É só fazer uma montagem e botar a cara do Thiago Leifert no pé dele.
Ele tá parecendo aquele... Nessa foto tá parecendo aquele cara do... Senhora, como é que é? Boa tarde. É aqui que pediram não sei o que lá, sabe? Como é que é aquele meme?
Aquele meme do cara de camisa cor-de-rosa do...
Isso! Foi daqui que pediram não sei o quê? Como é que é?
É o meme do cara vestido de sapatênis camisa... e bermuda?
Isso aí.
É o... Como é que é? Com licença, senhora. Você teria... Você poderia fazer alguma coisa?
Então a gente vai pra 2001 e a gente já tem aqui o grande fato, né? Que é o Van Damme, pau duro no programa do Gugu.
Ai, meu Deus, a Gretchen sempre, né, gente? A Gretchen é o amor da minha vida.
Vocês podem me exemplificar esse fato? Porque eu não lembro.
Não.
Duvido, Marcelo.
Vem com vídeos, vem com vídeos.
Impossível, impossível. Todo mundo lembra dela dançando e o Gugu rindo da cara do Van Damme. Parecendo um adolescente, assim. É, você
gente, eu acho que eu nunca vi.
Mas, assim, hoje que a gente sabe que o Gugu é gay... Ele tava rindo, ele tava com tesão. Fica aí,
não. Por favor, não implantem imagens na minha cabeça.
Mas enfim.
Você viu no YouTube aqui, mandando no Gugu.
É isso aí mesmo. Eu mandei no grupo. Você pode adiantar pro minuto, pra 55 segundos.
É, a Yasmin já viu tanto esse vídeo que ela com certeza já gravou o tempo.
É, pode ir mais um pouquinho para 1 minuto 49.
Gente. Gente.
Ai, por quê,
que
né?
Absurdo.
Gente. A TV brasileira, cara.
Gente do céu.
Nossa, o rebolado dele, meu Deus do céu. Gente, o Gugu deitado no chão tentando ver.
Ai, gente.
O Van Damme diz: ó, já tava, hein? Já tava que eu tô vendo. A qualidade é baixa, mas... Ó, oh, botou a mão.
Olha o jeitinho que ele olha, gente.
E, gente, isso na hora do...
O Gugu.
Enquanto você, espectador brasileiro, tava comendo sua comidinha do domingo de tarde.
Com a tua avó.
Famosa buchada de
bode.
É o
que conta a vida do Bozo, né? Aí, o Vladimir Brista faleceu e tal, não sei o que. Em algum momento, ele chamou a Gretchen pro programa do Bozo. Caralho, tá de pau duro mesmo, gente. Que é isso? Ele tá agarrando a mulher. Tá. Ele segura o joelho, ele segura o Gugu pra participar da suruba, gente. Que tá rolando? Olha isso.
É isso mesmo, Marcela.
A Marcela deu um alt-tab no assunto.
É, total.
Gente.
É que eu comecei a ver isso aqui e surtei. Enfim, gente. Aí mostra que, tipo, uma das coisas ali foi que o cara que fazia o Bozo, ele tinha um caso com a Gretchen. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a Gretchen no programa de criança, dançando, mostrando tudo que pode mostrar.
Muito bom.
Por causa das músicas dela totalmente, sei lá. Dois
Ué, amiga, é que nem a esqueci
os looks da Xuxa.
O cantor do Don't Wanna Short Dick Man no,
do
programa da Xuxa.
Ah, tava ensinando a gente. Tava ensinando a gente o necessário, né?
Ah, gente, é isso?
Só fala isso.
Vamos lá, gente. Próxima.
Falando nesses assuntos, né? Incêndio da Xuxa, do Xuxa Park.
Cara, gente, eu lembro de ver isso.
Eu lembro
disso. Eu lembro disso e eu ri na época.
Levanta a mão. Quem a família religiosa disse que era por coisa do diabo?
Com certeza.
Levanta a mão. Quem os pais disseram que é porque a Xuxa fazia pacto com o demônio?
Gente. Levanta a mão. Quem ouviu o CD do ex-bruxo do Chico?
O quê?
Não, não conhece. Ah, a gente tem que fazer um episódio sobre essas coisas.
Gente, socorro.
Enfim, em 2001 a gente também teve a novela Porto dos Milagres, Pícara Sonhadora e
Clone. Pícara Sonhadora ou Clone? Pícara Sonhadora, inclusive, adoro, gente. Não vou mentir.
Cara, eu nunca entendi esse nome.
O Clone foi muito bom, porque eu acho que ele criou uma série de modas.
E de racismo, né?
Não é isso, tipo, o colar da Jade, todo mundo queria ter o colar igual da Jade.
É possível, né?
Muito ouro, inxalá.
Muito ouro, inxalá, essas coisas assim, sabe?
Verdade.
Aquela moda do dourado, todo mundo feriado, todo mundo querendo usar pano. Todo
Nossa,
mundo...
era ótimo. Não, mas Porto dos Milagres, eu lembro que uma vez eu tava assistindo Porto dos Milagres. Oi?
Eu queria sair, vocês queriam muito o lá, eu queria sair. Que homem.
Ai, sinceramente. Tudo bem. É, deixa eu comer memória aqui do Porto dos Milagres, que eu me lembro uma vez que eu tava assistindo. Aí uma mulher da igreja chegou na minha casa. Aí, tipo, eu tava assistindo, né? Lá, várias Iemanjá, várias coisas maras. Eu tava lá, me conectando com a ancestralidade, né?
Ai, meu Deus.
A mulher chegou, a mulher da igreja, amiga da minha mãe, chegou. Deu um esporro na minha mãe. Você não pode deixar sua filha ver isso. Porra, tava no meio da novela. Minha mãe parou de deixar eu ver a novela. Que ódio. Que ódio. Fiquei puta com a mulher. Ela ia lá em casa, eu ficava olhando pra cara dela assim. Por causa de você não posso ver minha novela. Noveleira desde sempre, né, gente?
Ai, gente, socorro. Ninguém aguenta.
Que isso, demônio vai entrar na sua casa se ela continuar vendo isso.
Eu
tava vendo...
Não era, né? Coisa do demônio.
Eu tava vendo Guma, gente. Eu tava vendo Iemanjá Branca. Olha isso. Ah, pelo amor, né?
Yasmin, sincretismo religioso. Yasmin.
Tá.
Eu entendi.
Uhum.
Ai,
tá
bom.
Tá bom. Bom, outro ícone dos anos 2001 foi o Gorillaz. Eu não lembro se...
A gente adorava.
Eu também gostei.
Não sei
o que passava.
I'm feeling glad I got sunshine.
É banda?
Um
desenho.
É aquela banda que era desenho.
O Gorillaz, ele passava... A Fox Kids nessa época, ela te passava esses clipes de música. E tipo, passava muito Gorillaz, né? Essa música que a Lisa falou que eu não lembro o nome. E passava aquela sequência de animação do Daft Punk, que era muito maneira.
Gente, Harder, Better, Faster, Stronger. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E era música boa antes do Kanye West estragar a música.
Polêmica.
Polêmica.
Gente, coloquei uma coisa aqui em 2003 bizarra. Mas enfim, pode continuar aí.
Eita. Vou até
ouvir. Também foi a época dos apagões, né? Eu lembro disso, mas não lembro exatamente.
Ah, eu lembro que era uma barra, cara. Do nada, apagão.
Eu não lembro disso.
Ai, gente, eu não passava por isso, não.
Não, eu tinha...
Pra mim tava tudo certo. Se tivesse apagão, era melhor que a gente ia pra rua ficar brincando.
Ah, eu não brincava na rua, não, filha. Que Caxias, a gente não brincava na rua, não, amiga.
Era outro tempo. É, nessa época, em Caxias, inclusive, era mais perigoso estar na rua.
Porque
era a época dos matadores. Era uma parada meio tensa.
Nossa, eu ia falar até o nome de um aqui, mas eu subi até mesmo.
Melhor não. Blipa, Wilkin, blipa.
Enfim, também foi a época daquela minissérie Presença de Anitta que eu assisti.
Gente, eu assisti essa série.
Porque a Xuxa não podia ver mais a Presença de Anitta.
Não, eu não podia ver a Iemanjá Branca, mas eu podia ver a Presença de Anitta.
Gente, pra minha mãe, Anitta, minha mãe, a maior série de Sugar Daddy que já existiu. Uhum.
Gente,
minha mãe não deixava de assistir, mas eu sabia a música do Nemekitepa e aquela cena da Casa de Boneca. Da Anitta, eu acho icônica, passava direto no video show.
Nossa, eu fico arrepiada só de lembrar daquela boneca que ela tinha em cima da cama.
Gente.
Eu tinha um medo daquilo, gente, vocês não têm noção. Mas eu via mesmo assim. Via assim, quietinha, fingia que tava dormindo e ficava olhando pra televisão.
Ai, gente, não vou mentir que me deu vontade de me assistir, só pra ver pela polêmica.
Ai, será que tem no Globoplay? Vamos ver aqui.
Deve ter.
José Maier, que nojo, mano. Pelo amor de Deus.
Nojo. Imagina o quanto que a Mel Lisboa não sofreu na mão do José Maier.
Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Ah, mas eu vou.
O Sugar Derek seja.
E você sabe que. Você sabe que a Anitta se chama Anitta por causa dessa novela, né?
Mentira.
Ela se inspirou. Ela, por isso que ela botou o nome de Anitta. Nome artístico.
Por isso que é uma bosta.
Bom dia. Talvez então seja cancelada. Mas não nesse podcast.
Não, teremos outros podcasts para poder ser cancelado pelas minhas opiniões. Mas esse aqui é só pra gente fazer uns comentários.
Gente.
Nesse mesmo ano a gente teve o sequestro da velha do... o sequestro da filha do velho do SBT.
Sim.
Então, vocês lembram do sequestro da...
Lembro.
É Silvia que ela chama?
Não, foi essa chata de agora, né? Todas elas são chatas, né? Mas...
Não, foi a da Patrícia, não foi?
Foi a Patrícia, não foi?
Patrícia.
Cara, eu tava
gente, foi uma comoção, né?
Foi na época que... Na Record, passava em todo lugar.
E foi na época... Nessa época, sequestravam muita gente. Que sequestraram os irmãos do Zezé de Camargo, não foi?
Sequestro. Eu não lembro se teve vários sequestros, não.
Que arrancaram a orelha dele, do irmão do Zezé de Camargo. Você não lembra disso?
Ah, eu lembro disso. Ah, não. Sequestro.
Gente, que coisa horrível. Tô muito chocado.
Zezé de Camargo e Luciano.
Gerson Brenner? Não, isso é outra coisa.
Gente, eu tô chocada.
Wellington Camargo.
Eu nem lembrava que isso tinha acontecido, eu era criança.
Nossa, eu lembro.
Ah, porque foi em 98.
Ah, não.
Era uma época que esses criminosos pedindo 5 milhões, o pagamento foi feito em 99. É isso mesmo.
Caraca. A gente tem 2001 ainda, porque como a gente tá falando do Silvio Santos, eu acho super válido a gente ressaltar aqui que em 2001 ele foi enredo de escola de samba.
Tradição.
E passava direto na televisão a música. E por mais que você não gostasse, você com certeza sabia a música da tradição pro Silvio Santos.
Eu não lembro disso, amiga.
Qual era a música?
Maestro?
É assim, ó. Vou cantar aqui pra vocês, hein?
Olha que glória, que beleza, que destino pra esse menino. Sempre refugio mais fácil. Eu acho que nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Esse é o sistema enredo da nossa tradição. Foi do rádio, minha gente. Hoje na televisão. Oi, patrão. Mas o dia é mais contente. Alegria do povão. Qual é o prêmio Lombardi? Diz aí. Qual é a música? Quem sabe canta aí. Quem quer dinheiro? O avião vai.
Arrasou.
Eu não sei como
vou deixar até essa música na edição, não vou nem tirar.
Gente, falando em SBT, podemos falar sobre o maior ícone do SBT, chamado, que não é Chaves, obviamente, chamado A Usurpadora.
Foi em 2001?
Não, A Usurpadora começou a ser exibida, acho que em 99 na SBT. Cara,
mas com certeza foi exibido em 2001 de novo.
Exatamente.
Em 2002 também.
2004, 2005.
Se passar hoje, eu assisto de novo.
Gente, A Usurpadora era a melhor novela, cara.
Tem no Amazon, sabia?
Mentira, eu assisti tudo de novo.
Tem.
A Usurpadora.
A Geisa também vai sair do podcast pra assistir A Usurpadora.
Tô indo, gente. Tchau, adeus.
Meu Deus. Bom, em 2001 a gente também teve um momento foda, que foi o 11 de setembro.
Nossa,
eu lembro como se fosse ontem.
Foi muito pesado.
Nossa, eu lembro que eu não entendi a dimensão daquilo, né?
Eu também não, cara. Eu era criança, eu tava assistindo TV.
Não, aí eu...
Total. Eu falei, ué.
Então, não, eu putíssima, porque eu queria ver... Malhação. E tava dando aquilo, eu falei, antes que o avião bateu, gente, que eu quero botar na Malhação. Olha que coisa horrível, né?
Eu lembro, tava falando pro Wilkin, que tipo, na época, eu gravei uma entrevista, gravei uma fala pra uma revista, porque eles queriam a visão de uma criança sobre o 11 de setembro.
Gente, mentira!
É sério, minha mãe tem um recorte aqui em casa e tudo. Aí eu falei que eu achei naquela época, eu nem lembro, assim. Não lembro mesmo, mas a situação toda pra mim até hoje é bem clara do que aconteceu. Eu lembro que o dia tava nublado, eu lembro que eu cheguei em casa.
Meu Deus, ela tem uma memória bizonha.
Eu lembro desse dia também.
Eu também lembro.
Enfim.
Foi bizarro. Uma parada que marcou, bizarro, assim, todo mundo.
Marcou real.
Sim.
Nossa, e depois de adulta, assim, já entendendo, quando eu vi as imagens de novo e tal, aquelas imagens, as pessoas correndo, né? E você tem noção do que foi aquilo tudo.
E aquela fumaça.
Gente, vamos falar sobre uma coisa que vocês estão esquecendo, que é os Illuminati. Porque a verdade é que toda pessoa...
Porra, Geisa, eu tô sozinha em casa, cara.
Todo mundo que cresceu na igreja conhece alguma história sobre os Illuminati derrubaram as Torres Gêmeas. Os Illuminati fizeram isso, os Illuminati fizeram aquilo. E aí, tinha um vídeo de um pastor que ele começava a falar. E ele botava a cena do 12 de setembro, e aí ele gravava uma parte da fumaça, e ele dizia que tinha uma caveira ali.
Ah, meu Deus.
Gente, eu, uma pobre adolescente, morrendo de medo, via a caveira ali, e eu passava a noite toda pensando na caveira. A caveira vai me matar.
Ah, não.
Gente, real. Não, e...
fazer o melhor trabalho em me
mas não tem um filme.
Outras coisas.
É, mas não tem um filme que... Que fala, mas que tem umas partes da Bíblia que tá indicando o 11 de setembro?
Então, um vídeo desse pastor, ele falava tudo das torres lá, que era do caiu a Grande Babilônia. Eu lembro de tudo isso. Aí, é Lardos, não sei quem lá, que fazia lá as transações ilegais, que era o seio da meretriz. Era uma parada assim.
Gente, e, cara, acabei de achar.
Era muito assustador.
Olha, depois eu vou assistir quando tiver alguém em casa, né? Sozinho.
Quando o Jason estiver aí, né?
Quando o Jason chegar, eu assisto. Vamos pro próximo top. Que foi o lançamento do Windows XP. Em 2001, cara, também.
Eu tava falando com a Jason mais cedo que, cara, eu só fui usar o Windows XP em 2010.
Eu também.
Olha só, vocês têm que entender ouvintes desse querido podcast. Que todo mundo aqui era pobre. Então, a gente não tinha acesso à internet tão cedo. A gente não teve PC, notebook. Antes da gente entrar, sei lá, no ensino médio. A gente nunca teve isso. Nem no ensino médio. No ensino médio, eu ganhei computador. Ganhei
eu ia falar isso agora.
No concurso, e não tinha internet.
Então, eu ia falar isso agora. Eu comprei meu primeiro computador, notebook com a bolsa acumulada do ensino médio.
Exatamente, tipo, eu nem tinha
e eu levava ele pra escola pra poder ter internet, porque eu não tinha em casa.
Eu já tinha computador nessa época. Meu computador era Windows 98. Nossa. E tipo, eu tive sorte que eu tinha um tio, né? E ele tinha uma sala só com computadores, tipo, às vezes tem uns 10 computadores ali.
Tinha uma lan house em casa.
Ele tinha lan house em casa, o cara, mas assim, o cara ele era meio muito inteligente, assim, ele era da aeronáutica, eu acho. E ele tinha um monte de computador. E um desses computadores, ele ia se desfazer e deu pra gente. Aí veio parar aqui em casa. Então a gente... Sempre aqui em casa teve computador. Internet discada. Windows 98.
É, eu tinha internet discada também. Mas o meu computador, nessa época, era Vista.
O Windows Vista, que não funcionava direito.
Nossa, era muito porcaria. Ruim, gente. Era muito ruim.
Muito ruim.
Eu gostava do Windows Vista.
Foi a pior versão do Windows já feita
foi
na vida.
Foi mesmo.
Pior erro da Microsoft.
Uhum. É, outra coisa também de 2011 foi a Casa dos Artistas, né?
2001.
Nossa, 2001.
Não, formou aquele casal que é o...
É, foi aquele casal...
A Feiticeira e o Lutador, que eu não sei o nome.
O Vitor Belfort.
Belfort.
Eu ia falar do Supla, mas eu não sei se é o Supla ou a Bárbara alguma coisa.
E a Bárbara... Esqueci o nome
Paz.
Dela.
Bárbara Paz?
Ih, gente.
Super improvável.
E a Bárbara Paz ganhou.
Eu lembro, cara. E eles tentavam forçar vários casais, porque tipo, os casais é que davam audiência. E tipo, se formavam uns casais muito bizarros.
E a gente sempre querendo ver, né, uma fudelância na televisão, mas não tinha. A minha mãe também não deixava eu ver Casa dos Artistas. Ela falava que era muita baixaria.
Era muita baixaria. Aí depois veio o quê?
Desde a primeira.
Eu queria abrir aqui um parênteses, né, sobre o Supla. Foi em segundo lugar. E depois o cara se... E, assim, ele entrou de cabeça nesse negócio do reality show. Participou de uma outra série de reality show sobre namoro. Eu pergunto honestamente, quem quer namorar o Supla?
Mas eu acho que ele é uma pessoa
rock and
exótica.
Roll.
Pessoa muito exótica.
Reticências, não sei. Gente, o elenco.
Ai, gente.
Mara Alexandre. Ai, aquele cara.
Alexandre
o Sopla,
Frota.
Alexandre Frota. Aquele cara da que cantava. Esqueci o nome dele.
Quero ver o
Netinho. Netinho da Bahia.
Netinho da Bahia, que batia na mulher.
É isso. Que batia na mulher. Cara, só a gente na melhor qualidade.
Bem.
É Matheus Carriere, né? Esse o Netinho da Bahia é outra pessoa. Matheus Carriere, Mali Alexandre, Núbia Oliver, Nana Gouveia.
Nossa, Nana Gouveia, cara, que isso.
O que aconteceu com Nana Gouveia? Morreu?
Por onde anda a Nana Gouveia? Cadê Nana Gouveia? Ah, lembra daquela foto, né, dela no furacão. Aqui, acabou de aparecer. A gente sempre fala dessa foto, né, Wilken?
Nana Gouveia vive desde 2011 em Nova York, onde se dedica à carreira de atriz e produtora de filmes. Aqui na filmografia dela, parece que o último filme dela foi em 2017, onde ela fez um filme chamado Blood Sargent. Não sei se ele lê isso. E o papel dela era a detetive Cook.
É isso mesmo.
E a última novela que ela fez, foi em 2017-2018, e o nome é Otona no Kisoego. Eu acho que é japonês.
Meu Deus do céu.
Não sei que língua é essa. Mas em 2011 ela tava na novela, 2010 ela fez.
É, mas 2011 já tem 9 anos, né? Então tá um pouco esquecida. Gente, Alessandra Scatena, peraí, rapidinho.
Ainda na Nana Gouveia aqui, ela foi, só pra constar, ela foi capa da revista VIP em 2001, capa da revista VIP em 2000, onde ela foi eleita a 99ª gostosa mais sexy do Brasil em 2001 e a 11ª em 2000, ou seja, em 2000 ela era muito mais gostosa do que em 2001.
Com certeza.
Sim, porque de um ano para outro, né?
Agora é uma coisa que do ano de 2001, que foi o Harry Potter, né? Foi o primeiro?
O primeiro filme.
Aí vocês vão falar com melhor propriedade, porque eu não sei.
Quando a gente era criança e tudo era mais simples, e a gente lia Harry Potter e não percebia a transfobia. É, tempos bons, tempos simples. Vamos lá, gente, próximo. Sem polêmica.
É, a nota de R$2 foi lançada. Ah, adoro, o Xbox também. Primeiro Xbox também foi lançado.
Quem liga, ninguém tinha dinheiro mesmo.
Eu sabia, todo pra mim, Xbox foi lançado ano passado.
Comprar o PS2 no mercado cinza.
Será? Enfim, eu usava,
A minha avó, ela pegava todas as notas que ela juntava de R$2 no ano e juntava pra dar pra mim e pro meu irmão no final do ano. Nossa, era tipo presente de Natal dela. Tudo nota de R$2.
Fofa. Eu lembro que quando lançou a nota de 20, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, o meu pai falou assim, cada nota 10 que você tirar, eu te dou uma nota de 20. Porra, deu um desfalque no meu pai, filho.
O bobo é a nossa vida, né, Esme? Onde a gente conseguia,
nossa,
tirar 10 de alguma
coisa. Saudades. Mas eu lembro que, sei lá, meu pai ficou me devendo, tipo assim, R$80, sabe? Que ele ficou me devendo, que na época era muito dinheiro.
Caraca, amiga. Meu sonho.
Aí ele falou assim, porra, depois eu te pago, filha.
Ele ficava te devendo.
Nunca mais vi esse dinheiro. Enfim, gente, vai, Wilken. Tá aí?
Voltar com que no ano 2001, né, teve o lançamento do primeiro álbum da diva Kelly Key. Icônica, maravilhosa.
Empoderada.
Baba Baby.
E agora é TikTok.
Aula de sexo anal.
Meu Deus.
Olha o que perdeu. Mas vou ser sincera, o álbum que eu mais gosto da Kelly Key é o segundo.
Que?
Amiga, você ouvia o
discografia
álbum
da Kelly Key.
Eu era muito fã da Kelly Key, cara. Que isso.
Ai.
Eu fiz, assim, quando a Anitta lançou, eu fiz um paralelo da Anitta com a Kelly Key. Porque Baba Baby é claramente menina má. E a Anitta
teorema,
é destinada
teorema,
a ser a próxima Kelly Key. Mas aí a Anitta mudou a trajetória da carreira dela e conseguiu sair melhor que a Kelly Key.
Que mas bom!
Mas a noite chega e com,
e com ela a depressão.
Essa música é mais atual que nunca.
Nossa, olha só, deixa eu contar uma história. Eu tinha uma que ela era apaixonada.
Não.
Menina! Aí, todo abusivo, né? Será que vai dar ruim eu falar isso? Foda-se.
Depois
do episódio
de
passado. Enfim. É, aí, enfim. Sei que essa minha tava essa música, chorava. Por quê? Não queria namorar com ela. Mas ele era abusivo com ela. E isso a gente, sei lá, tinha 12 anos. E aí ele falava pra ela. Aí, como é que era? Aquela do rasguei meu short curto, diminui meu tom.
Do segundo álbum da Kelly Key.
É, faixa número 3.
Por causa de você, não uso mais batom.
Cantava isso, chorava muito, sem ter noção. Eu ficava assim, cara, mano, vai ficar tudo bem.
Gente, que pesado.
A gente só percebe o quanto essa música é sobre um relacionamento abusivo depois que a gente...
Quem que fazia coisa? A aula de laboratório comigo que eu ficava cantando essa música?
Ai, minha filha, eu não sei.
Você tava bem nessa época?
Eu cantava de propósito. Acho que era Elisa, Gustavo, sei lá, ficava cantando essas músicas.
Pode ter sido Gente. Qualquer pessoa, né, Yasmin? Todo mundo é do mesmo ano.
Eu acho que foi o Gustavo, acho que foi aquela matéria do João. Ana Lorde.
Puta.
Que eu fui tão
Por isso que eu cantava essa música, eu tava tristeza. Vivendo um relacionamento abusivo com essa matéria.
Eu fui tão monitora e eu e o Gustavo, a gente ficava cantando as músicas do Léo Jaime.
Também. Ah, é, você foi minha monitora, viu?
Mesmo, mesmo você ter feito a matéria, tem essa... esse pequeno detalhe.
A Marcela, cara. A Marcela é outro
gaiata.
Nível de gaiata.
Bom, em 2001 a gente também teve a morte da Cássia Eller. Que era uma coisa que eu imaginava que tinha acontecido muito antes de 2001.
Eu também.
Eu também.
Foi em 90 e pouco.
Minha mãe tava falando ontem sobre isso, da morte da Cássia Eller. Porque...
Ó, sensitivo, hein?
O artista da televisão, tipo, às vezes o cara faz a novela ali e ele some. E tu não vai ver mais ele, tu não vai lembrar dele. Agora, a voz da KCL, cara, a mulher morreu em 2001. Hoje, todo mundo consegue ouvir um rádio e falar, essa é a voz da KCL. Ela vai ficar eternizada aí pra sempre.
Singular, né? Diferenciada. Diferenciada.
É. Diferenciada e eterna.
Uhum. Verdade.
Bom, em 2001, a gente teve também a novela da Sandy, né? Estrela Gay.
Ai, gente, Sandy plus drogadão. Ai, aquele nossa. Cara tem uma cara de hippie, drogadão, gente, pelo amor de Deus. Como Real. Deixava a Sandy ficar com aquele cara?
Nossa.
A Sandy tava bem nessa novela ou era bem ruim mesmo?
Era ruim demais essa novela. Era muito ruim.
Bom,
até os produtores da época.
Ah, Yasmin, voltando no podcast da semana passada, né? A Sandy faz aquele tipo de branca que gosta.
É o quê?
A branca da terra. O Amazonas.
Mina total.
Ai, paciência.
Descendência indígena.
Ai, gente, você gosta de ficar pelada porque minha tataravó é índia.
Vamos, gente. Vamos,
gente. Vamos que a gente ainda tá em 2002.
Então, em 2002 a gente começa com a morte de Chico Xavier.
Gente,
não sei se vocês lembram.
Eu tenho pouca lembrança disso. Um pouquinho.
Cara, pra mim é muito real, mas enfim.
Pra mim é gente... muito real.
Mas é foi real.
Eu lembro do especial do Fantástico falando da morte do Chico Xavier.
Sim.
Mas por que pra você é muito real, Wilkin?
Eu não sei, mas eu tenho uma lembrança muito viva disso.
Viva, né?
Sim. A gente também teve a cédula de 20 reais.
É, que eu falei, né?
Meu 20 reais.
Gente, e aquela nota de 10 reais de plástico? Foi de qual ano?
Nossa,
gente,
que
eu
coisa
adorava.
Horrível.
Eu achava top.
Eu também.
É o pobre que não via, não podia ver uma nota bonita, que achava chique.
A gente também teve o filme Cidade de Deus.
Não.
Pessoal correndo atrás da galinha.
Gente...
Cidade de Deus, eu não podia assistir, não, gente. Tinha muita cena de sexo.
Nossa.
Sim, era pesadíssimo.
Nossa, mas meu Deus do céu. Você vivia censura, minha filha. Porque eu via tudo.
Gente,
isso.
Você tem que entender. Eu cresci num lar cristão. Eu, não
eu também. Cristão, mas nem tanto. Foi em 2000.
Não, mas tipo assim, nessa época eu nem tipo, tinha conhecido minha avó, não tinha entrado pra igreja e tal. Mas eu não vi esse tipo de coisa, sabe? Minha mãe nunca, sei lá, eu acho que eu nunca parei na frente da TV pra assistir esse tipo de coisa.
Eu lembro que eu acordava de madrugada pra ver, acordava não, eu ficava acordada pra ver Simpsons, que dava no SBT.
Nossa.
Porra, Simpsons é desenho de criança que dia? Não sei, né?
Nunca.
Nunca. Bom, no dia 27 de outubro a gente teve a eleição do Lula.
É Lula lá.
Eu lembro
que no Ceará tinha o jingle do José Ayrton, que era um candidato do PT lá no Ceará. Então era É Lula lá e José Ayrton. Eu ficava com isso na cabeça, gente. Eu nunca mais esqueci disso. Passaram lá 15 anos e essa música ainda tá na minha cabeça.
Nossa, meu anjo, não passou só 15 anos, não, tá? Passou 18 mais. Anos. Mas enfim, né? A gente também teve o Brasil vencendo a Copa do Mundo.
Última alegria do brasileiro.
Né? Porque o Brasil com a mãe teve, né? 7-1. Mas enfim.
Eu nem sabia que tinha seleção de futebol masculina. Sabia, não. Não lembrava, não.
O quê?
Eu tenho a Copa muito viva, assim, a Copa de 2002, os jogos, onde é que eu assisti, como é que eu tava.
Cara, mas a parada...
Gente, eu lembro da Copa de 94. Meu Deus do céu, eu tinha 2 anos.
Juro pra vocês. Amiga, era um feto.
Não, eu juro pra vocês. Eu lembro da minha mãe pintar meu rosto de verde e amarelo. Eu tô falando
gente.
Sério.
Gente.
Na minha casa, antigamente, essa época de futebol, tipo assim, já contei no episódio passado que são 3 lotes, né? Era um...
A gente voltando esse assunto.
Eram os 3 lotes de bandeirinha de verde e amarela que a gente botava dentro do quintal e na rua toda, pintava a rua.
Gente, pintava um muro de verde e amarelo todos. A rua,
sim,
a rua
toda. Era uma loucura. Tinha um concurso da rua pra ver qual rua que ficava mais bonita.
Sim, e se o vizinho não participava da inteira, se o vizinho não participava da inteira pra pintar a rua, todo mundo virava a cara pro vizinho, ficava sem falar com ele.
Cara, e é uma coisa que, tipo assim, não tem mais hoje, sabe? Pra não. Mim, o Copa do Mundo era uma parada...
Depois de
7-1
também.
Mundo.
Perdeu o clima todo.
Exatamente. O Brasil foi enterrado ali, né?
Não, começou o declínio de todo o país. É porque a partir daquele momento, nunca mais a gente teve um momento de glória, gente.
É, porque não, quem mas... ganhar ou perder, nem vai ganhar, nem vai perder. Todo mundo vai perder.
Todo mundo vai perder, exatamente.
Mas eu acho que... Eu acho que já, 2013 já tinha passado. Eu acho que o 7-1 foi em 2014, não foi?
2014.
Então, eu acho que foi só pra tacar a terra, assim, no Brasil. Mas enfim, né? Não vamos ficar tristes, não.
Vamos voltar pra 2002.
Então, a gente teve o lançamento do filme do Senhor dos Anéis.
Ai, amo.
O ícone do Oscar, né? O ícone do Oscar, né? Que ele ganhou todos os prêmios.
Uhum.
Ícone do meu sono.
Exatamente. Também a gente teve o julgamento do Maníaco do Parque, que foi acusado de estuprar, torturar e matar 11 mulheres.
11 mulheres.
Ele foi condenado a 260 anos de prisão, sendo que cumpriu como manda a lei.
Quando é que esse cara sai?
De 2002 com 30, 2032.
Gente, pelo amor de Deus.
Mas a gente ainda vai estar aí.
Exatamente.
Será que a gente
vai... Se o corona deixar...
Se o Apocalipse não me levar, eu ainda vou estar por aqui.
O Maníaco do Parque vem na mão, filho. Vem.
Ele é o final de todo Apocalipse, sabe? Tipo, pra coroar o Apocalipse, vem o Maníaco do Parque.
Ai, gente... Nesse mesmo ano, a gente teve as 2 primeiras edições do BBB.
Se você pudesse me dizer...
A Geisa fica com a trilha sonora nesse episódio.
Eu tô fazendo edição ao vivo.
Depois a gente também teve o reality Popstars, que, né, colocou Ruge aí. Essa música não podia cantar porque era a música do demônio.
Não, exatamente. Do demônio.
Demônio completamente.
A gente não pode cantar.
Gente, ai. Saudade.
Ai, gente.
Caso Sussurro... Ah, Suzane Richthofen?
É.
Também foi em 2002. Pesou, hein?
Cara, eu lembro Suzane Richthofen.
Eu também lembro.
Muito claramente.
Nossa, irmão de Cravinho.
Gente, eu ficava perguntando,
mas por que ela matou os pais dele?
Tipo, passado. Fantástico, cara. Era cobertura direto. Várias entrevistas.
Full time. Como tudo, né?
Será que já tinha a Sônia Abrão nessa época? Porque,
com certeza.
Com certeza. certeza, amigo. A Sônia Abrão tá aí há muito tempo. Essa mulher é mais velha do que todos os anos da Terra. Eu tenho certeza. Mais conservada do que a Rainha Elizabeth.
Reptiliana é igual.
Total.
Enterrando gente desde 1900.
Mais velha que ela, só a mulher da Top Term.
Nossa.
Tá. Ela continua vendendo Top Term.
Né?
Então, em 2002 gente... também que nasceu a Maísa, né?
Né?
O ícone perfeito.
O ícone juvenil, que agora tem 18.
Ai, gente.
Gente, quando ela fez 18, ela postando palavrões no Twitter, foi tudo na minha vida.
E que
foi a libertação. É isso aí.
É, a gente também teve o Simis A55, que eu coloquei aqui, porque teve esse Simis na versão da Xuxa.
A gente... Sim, ah, de... sim! Só a gente consumo. Teve, não.
Era eu não seu, tive,
eu
não.
Como um jovem eu pobre.
Eu não tive, não.
Eu também não. Eu só vi. Minha prima tinha
a versão. A minha prima tinha.
Aí eu ficava assim, ai, que lindo.
Ah, não, eu tive sim. Mas eu tive ele bem depois. Não tive em 2002, não. Eu tive ele lá para 2007,
vocês,
por aí.
Vocês estão esquecendo que além de Siemens A55, nós tínhamos todas as versões de Nokia Tijolão.
Todas.
E era o verdadeiro celular do pobre. Que você
que andava na cintura.
Andava na cintura, com aquela capinha de couro, assim, para ficar contenido lá de fora.
Gente, aquela capa de couro tinha um cheiro.
Que nojo.
Eu tenho aquele cheiro na minha mente, até hoje.
Cara, e esses celulares Nokia Tijolão, tipo, quando eles começaram, eles carregavam em tomada que nem a gente tem hoje em dia, né? Uhum. Mas antigamente, carregava base, tipo o telefone que você tem em casa.
Sim!
Uhum.
Sim,
e
nossa.
Era aquela base ali e carregava, era parada esquisita, sabe?
Ai, cara,
não, mas funcionava, né? E, tipo assim.
Não. E você carregava dias. Uma vez por mês.
Exatamente.
É claro.
Agora você dá um. Nada. Ah, porra, eu jogava Snake o dia todo.
Eu também.
Vai, não, eu joguei Snake o dia todo.
Esse Nokia aí é um Nokia ainda depois desse Nokia tijolão de antena, que demorava muito tempo pra carregar. Era pior ainda.
Ai, gente, que saudade.
Eu não, curso credo.
A Britney, né? E o Justin, que já separaram.
É.
Já falando. Separaram, né, agora.
Aí a gente teve aquela música ridícula do Justin Timberlake, né?
Qual?
Aquele clipe dele. Você não lembra?
Não.
Qual é?
Aquele que ele... O clipe de corno.
What goes around comes around?
Só lembro desse também.
Enfim, né?
Hey girls, is it everything you want?
Dancei essa música na escola.
Não. You have me in the palm of your hand.
Passando pra 2003, a gente teve a novela Mulheres Apaixonadas e Esperança.
Nossa, meu Deus.
Eu só lembro da raquetada, eu só lembro disso.
Ai, gente, a raquetada. Pesadíssimo.
Gente, o choque da televisão brasileira.
Cara, meu avô morava num condomínio lá no Recreio, né? E as gravações da escola do Mulheres Apaixonadas era ali atrás, do condomínio dele. Aí a gente ia olhar e tem várias fotos da escola. E, tipo, minha prima ia e tem autógrafo do Eric Marmo, autógrafo da Carolina Dick, uma das garotas, tá ligado? Que nunca mais apareceram e fizeram novela nenhuma. A gente adorava, adorava. Era o passeio de domingo, a gente saía do condomínio e ia pra trás pra ver...
Gente, era no Mulheres Apaixonadas que tinha a menina que bebia perfume?
Era.
Gente,
era. Porque a mulher falava de alcoolismo. A mulher era muito...
Ah, é Santana! É a Santana?
É, isso aí.
Caraca.
E o Cacete do Planeta também fazia uma paródia disso.
Ai,
que era
fazia.
Boa época, mas
gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo com muito respeito.
Sem respeito mesmo, né, amiga?
Cacete do Planeta, zero respeito.
Zero respeito.
Gente,
é que era a Vera Holtz, né? Por isso que é maravilhoso.
É. Gente,
Santana, Mulheres Apaixonadas.
Gente, que tristeza. Bom, a gente também teve a novela Esperança, né?
Isso aí mesmo.
A gente não lembra muito dessa.
Gente, nem a novela eu. Esperança... É, porque a novela Esperança não foi, né? Era pra ser... Não é essa que era pra ser inspirada em Terra Nostra? Era isso?
Era, do Reinaldo Gianecchini com Ana Paula Arósio.
Então, era, aí não colou fraco.
Gente, mas Terra Nostra é muito maior e melhor, né?
Cara, eu tava
exatamente, é porque Terra Nostra era pra ser tipo uma trilogia. Aí não, colocaram não. Esperança. Quem foi que tava falando isso comigo essa semana?
Não sei.
Não foram vocês, não?
Não, eu tava lendo essa semana sobre Esperança e a novela foi, tipo, um fracasso tão grande.
Isso!
O autor desistiu da novela no meio da novela. O Reinaldo e a Ana Paula Rosa tiveram um acidente no meio do coisa. Eles não conseguiam gravar.
Eita, foi um vídeo, então, que a gente viu. Foi o vídeo do Diva Depressão.
Eu acho que não sei. Eu sei que eu tava lendo sobre isso. Bizarro, cara.
Bom, a gente também teve o Lula aumentando o salário mínimo de R$200 pra R$240.
Na minha época que era bom, né, gente?
Né? Bom, a gente também teve Matrix 2 e 3, que é uma coisa que eu preciso rever pra saber se realmente é tão ruim assim, quanto a minha memória me fala.
O 2 é bom, o
3
não é bom.
Gente, cara, sinceramente, eu nunca tive paciência com Matrix.
Aí eu tive. Infelizmente, eu tive. Eu fui a criança Matrix. Eu tinha caderno do Matrix. Mas enfim, a gente também teve o Massacre da Serra Elétrica, o remake,
não,
que eu coloquei aqui.
Não me lembro disso.
Porque até hoje eu tenho medo.
Eu também tenho muito medo de Massacre da Serra Elétrica. É sério, eu não consigo nem ver imagem.
Eu tenho mais medo, mas eu só fico dentro de casa trancada.
Eu tenho mais medo de serial killer do que fantasma palpável.
Não, mas uma saga Serra Elétrica é serial killer.
Então, justamente, eu acho justamente por isso que ele é muito mais palpável.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma cena em que ele pega o cara pela coluna dentro de um gancho.
Sim.
Se a coluna dentro do gancho. É isso que eu vou dizer pra vocês. Eu nunca mais dormi depois disso.
Tá até hoje acordada.
Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas total.
Cara, pra mim foi muito pesado. Sendo meio honesto, assim. Porque, sei lá, sabe? Aquela máscara, sabe? Ah, enfim.
E aquela família nojenta.
Sim, sim. Tudo horrível.
Tudo horrível.
Pronto. A gente também teve o lançamento do primeiro álbum da Beyoncé, né?
Ai, minha diva.
Maravilhosa.
Eu gente. Muito pouco do primeiro álbum da Beyoncé, além de Crazy in Love. Porque eu nem sei se era o primeiro álbum.
Eu
acho
aquela
música aquela com Jay-Z que ela tá andando. É essa?
É.
Drunk in Love? Ah, não, essa
não é a música do Abuso, não.
É Crazy in Love, acho que é o primeiro sucesso dela mesmo.
Sim. A gente também teve o filme Aquaria.
Filme da
Que sim. Isso, rapidinho. Crazy in Love, Night Girl, Baby Boy.
Nossa, só hit. Pronto, lembrei.
Me, Myself and I. Só musicão, vamos lá.
A gente também teve a estreia da maior Chernobyl da televisão, que foi o Pânico na TV.
Nossa, eu via muito, gente. Eu era essa pessoa.
Eu também.
Não,
infelizmente.
Eu gostava muito do Fred Mercury prateado.
Nossa, eu gostava muito do Fred Mercury prateado.
E eu gostava muito daquele quadro que eles bebedavam as pessoas e depois iam na casa delas. Deixar o cara de carona.
Gente.
Gente, eu gostava muito daquele quadro que aparecia o Homem Berinjela. Nossa, que era nada,
nossa,
era só um
Homem
Berinjela nas calças.
Eu me lembro disso.
E aqui tinha um cara que fazia Amy Winehouse que cortava.
E que caía no meio do nada, lembra?
Isso aí.
Gente.
Mas eu nunca vou esquecer o dia que o Pânico pegou os ingressos, acho que um show desse de garotos, não sei se é One Direction, não sei se era o Justin Bieber, eu sei que era uma febre assim na época, que tava todo mundo assim. E eles foram com 3 ingressos, lá no meio das garotas, assim, a gente tem 3 ingressos aqui que vocês não conseguiram, e a gente vai fazer um quiz com vocês pra vocês pegarem esses ingressos. Aí eles fizeram as perguntas, tipo assim, sei lá, qual é o time do Rio de Janeiro que nasceu em 1910? Foi campeão desde 1910. Aí alguém, Botafogo, eles pegavam um fogo assim e queimavam o ingresso na frente das garotas.
Não vou mentir que isso aí era bom.
Gente, pesado. Não lembrava disso, não.
Vocês lembram que eles ficavam tentando invadir as festas?
O impostor. Adorava o impostor, meu Deus.
Eu gostava muito daquele sandália da humildade. Eles brigando com o Clodovil.
Gente, que errado.
Próximo, gente, pelo amor de Deus.
Ai, o próximo que tão ruim quanto. A ladeira tá indo abaixo, né? Que é Kubanacan.
Kubanacan, glorioso país de lá.
Gente, muito bom. Eu amava. Tinha o crush no Pasquim, sim. Agora não tenho mais, tenho nojo, inclusive. Tomo um banho de álcool gel.
Amiga, mas ele é mais bonito hoje em dia do que era antigamente.
Ah, sei lá, vai entender, né?
Essa novela era muito doida. E a minha mãe diz que esse tipo de novela muito doida, ela é, tipo, característica do Carlos Lombardi, que era o autor de... E por isso que a gente foi um negócio, tipo, do cara, da viagem do tempo, do Esteban, que era filho do Esteban, irmão gêmeo malvado. E esse tipo de coisa é bem comum nas novelas de Carlos Lombardi.
Não, o que você quer dizer é, Carlos Lombardi escrevia fanfic. E aí depois
e a Globo pagava. É real, ó. O Gaúga também. O Gaúga também. Pé na jaca.
Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, descobrimos o segredo do sucesso.
É isso, gente. Escrever fanfic.
Eu acho inaceitável o Carlos Lombardi ser escrito 4x4, que é a minha novela favorita.
Eu não sei qual a novela é 4x4.
Cara, 4x4, eram quatro mulheres e elas todas tinham problema com o homem e elas eram presas no mesmo. Era a Beth Faria, a.
Que?
Beth Faria, aquela lourinha que casou com Marcelo Novaes. Bárbara Paz. A.
Ah, 4x4 é a novela Babalu.
Babalu.
Né, Letícia Spiller?
É. É isso aí. E era muito boa essa novela.
Era muito boa, eu vi também. Humberto Martins, Marcelo Novaes, Beth Lago, Cristiano Oliveira, a Juma.
Juma, socorro.
Próxima, gente, vamos lá.
Próxima, essa novela dos anos 94, dos anos 90, né? Nem...
Chocolate com pimenta.
Sorry, chocolate com pimenta.
Chocolate com pimenta, tudo, né, gente?
Temos Carrie Estranha.
Carrie Estranha. Do Brasil, isso que eu ia falar.
E muito todo melhor.
Todo mundo lembra da cena da Ana Francisca tomando aquele balde de tinta verde que passou 50 vezes no video show.
Sim. Sim.
A gente também teve o Crazy Frog. Não sei se vocês lembram disso.
Gente, meu irmão era pequeno nessa época e ele adorava isso. A gente era obrigado a ficar vendo isso todo dia.
Isso é tipo aquele negócio que tem agora, o... Ai, meu pai, mano, esqueci o nome. Okay. Aquele que é...
Baby Shark.
Baby Shark.
É.
Era
o
Baby Shark na época.
Mano, que isso.
This big crazy frog. Ding, 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 ding. Bom, bom. Gente, bom. Vamos para 2004.
Pelo amor de Deus.
Novela clássica Celebridade.
Adoro. Hoje em dia, por causa de sororidade, a gente não pode gostar dessa novela mais, né?
Nada de rivalidade feminina.
Eu não. Eu, assim, coisa clara de celebridade. Porrada que a Maria Clara deu.
Nossa.
Na Laura no banheiro.
Foi tudo.
Nossa, ficou todo mundo esperando por aquilo, só por aquela porrada. E o Márcio, qual é o nome daquele apresentador? É Márcio, esqueci o nome, cara. O
que Márcio Garcia?
Programa... Márcio Garcia, dando porrada na cara da Cláudia Abreu, chamando ela de cachorra.
Só cachorra.
Eu não
lembro
disso, gente, socorro.
Cara, era uma pegada super, assim, agressiva dos dois. Ele dá as porradas na
cara. Ai, será que tem no Globoplay? Celebridade?
E a pergunta que todo mundo queria saber, que não queria calar, é quem matou Lineu?
E faz gente, quem matou o Lineu?
Quem matou Lineu, vocês lembram?
Eu não lembro.
Eu acho que foi a Laura. Foi como eu disse antes pra vocês, quem matou Lineu foi tipo quem matou Detlef Reutemann do nosso...
Ah, mas Europa. Toda vez ficava a mesma coisa. Toda novela tem isso.
Eu acho que foi a própria Laura que matou Lineu.
Tato, mas é mais prende, né? Droga.
Foi a Laura mesmo.
Gente, tem Celebridade no Globoplay. Tô botando aqui na minha lista agora.
Vocês estão esquecendo da melhor novela que eu nunca assisti.
Rebelde.
Por que eu não podia assistir? Porque era coisa do demônio, obviamente.
Você tá sacanagem.
Ensinando os adolescentes a ficarem rebeldes contra os seus pais.
Não,
eu tenho a impressão que eu vi Rebelde mais tarde, porque 2004... Não, foi por aí mesmo.
É porque teve duas temporadas também.
Isso aí.
O lance do Rebelde.
E Rebelde, eu lembro que teve uma vez que meu irmão era daquelas igrejas assim, muito evangélica, muito tradicional, vamos botar assim. Aí um dia eu tava vendo Rebelde, tava com meu brilho, né? Aquele meu brilho de menta passando e vendo Rebelde.
Brilho de menta.
Caralho. Brilho de menta da avó.
Aí meu irmão chegou e falou assim pra mim: você sabe quem é Rebelde? Rebelde foi Lúcifer que se rebelou contra Deus. E você passando esse batom, o cachorro vai te comer todo, igual Jezabel. Tipo assim, caralho. Cara, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu chorava tanto. Aí a minha mãe: o que foi? Meu irmão, do nada, veio da puta que pariu pra falar isso. A minha mãe, o que, que foi? Por que tu tá falando assim com ela? Não sei
o quê. A gente foi muito traumatizada, Yasmin.
Nossa, a gente vai fazer um episódio sobre isso, Jason. A gente tem que fazer. Gente, eu lembro que eu chorava muito. Eu vou contar isso depois dos maus, da Isabel, vou contar tudo isso.
O lance do Rebelde é que a galera ficou muito amarrada no Rebelde, todo mundo só falava de Rebelde, todo mundo queria comprar o CD de Rebelde e ir no show do Rebelde e escrevia fanfic de Rebelde.
Gente. A Marcela sempre na fanfic. Eu não sabia nada disso. Eu lembro que eu tinha um vlogão, vlogus, como é que era?
Flogão?
O flogão.
Flogão. Que era. Aí você abria, era a foto do poncho. Aí tocava PMP do filme de Sente.
Gente.
Eu tô passando mal.
Eu juro pra vocês, gente.
Imagina
a foto. E eu fiz na casa da minha amiga que tinha computador.
A foto do Afonso Herrera tocando. A mão da foto.
Aí se abria o flogão, era tudo rosa. Aí vinha a foto do poncho. Aí que eu. I don't know what to hear about me.
I don't know what to hear about me.
Que é essa música do 50 Cent com o Snoop Dogg, né?
Então,
vou deixar de mencionar.
Aliás, já que a gente tá em 2004, o flogão surgiu em 2004.
Por favor.
Eu acho que bom, e foi um ícone na época que todo junto mundo tinha.
Com a nossa
flogão.
Querida rede social chamada Orkuton.
Uhum.
Nossa, total. Mas o flogão, tipo, o pessoal tinha pra postar, sei lá, a frase bonitinha com uma imagem ridícula.
Não, com aquele bagulho de glitter, com aqueles gifs.
Isso aí.
Ai, gente.
Caralho, era muito feio. Todo mundo fazia a mesma coisa. Botava um bagulho roxo. Quando era roxo, era rosa.
As cores horríveis.
Umas coisas ridículas, umas fontes ridículas. A gente ficava horas fazendo isso.
Eu acho que a nossa geração foi um surto coletivo, cara.
Por isso que tá essa bosta agora.
É verdade.
Por isso que tá essa bosta. Manda depois.
Também foi em 2004 que estreou a série Lost, né?
Aí nunca nem
vi. Maior trauma da minha vida.
Mas o Wilken é traumatizado. Eu não vi, graças ao bom pai.
Eu também não.
Gente, todo mundo tava morto.
Eu li muito viver. Sobre Lost.
Alerta de spoiler aí, ouvinte.
Pode
pau no seu cu. Todo mundo tava morto.
Todo mundo tava morto. Cara, eu lembro de ver o final de Lost e eu olhava assim pra tela, eu não acreditava no que eu tava vendo.
Qual foi a série que a gente viu agora há pouco tempo, que foi os caras que escreveram Lost? Westworld, não?
Não.
Foi uma de agora que a gente viu agora, Wilker.
Não, a última série que eles fizeram foi Leftovers.
Não, uma famosa que a gente viu. Vai, vou pesquisar
aqui. Lost foi uma merda. Na minha vida. Sério.
E aí Lost implantou que toda a última temporada de qualquer série seria uma bosta.
Né? Depois de Lost, nada foi...
Nada deu certo.
Nada deu certo.
Ah, Watchmen.
Watchmen, é. É, mas Watchmen foi boa, né?
Essa foi muito boa.
É, em 2004 a gente também teve o celular V3 da Motorola. Não tive, porém, né?
Gente,
eu gostava muito do comercial da Ferg.
Pobre.
Comercial da Ferg falando do V3, ligado? E aparecia a cidade, assim, toda iluminada. Maravilhosa, assim. Eu gostava muito do Black Eyed Peas na época, ficava, mano, a Ferg é maravilhosa.
Nossa, eu amava Black Eyed Peas.
Todo mundo amava Black Eyed Peas. E o Razer voltou, né? E aí estamos aqui.
Nossa, mas é R$9.000, vai tomar no cu.
Exatamente. Uhum. Se você quer nostalgia, cara.
Só um minutinho, gente. Vou botar aqui o comercial pra ver. Acho que com isso a gente...
Encerrou 2000.
É, então, gente, com o V3 aqui, a gente encerra a primeira parte desse episódio. Que puta que pariu, editor Minute. No caso, eu. E é isso. A gente vai voltar no próximo episódio com a segunda parte dessa década maravilhosa. Tchauzinho.
Au revoir.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Até a próxima.